Conexão TCU.
Principal mecanismo de incentivo à cultura no Brasil, a Lei Rouanet, completa 27 anos no mês de dezembro. O Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, criado pela Lei Rouanet, prevê incentivos fiscais a pessoas físicas e empresas que apoiam projetos na área cultural, como filmes, peças de teatro e exposições. Incentivos fiscais? Isso significa, então, que o governo federal abre mão de arrecadação de impostos em prol desses projetos. Será que os projetos beneficiados estão cumprindo os objetivos estabelecidos pela Lei Rouanet? É aí que entra o trabalho de fiscalização do Tribunal de Contas da União, que fez uma auditoria relacionada ao assunto. Para falar sobre este tema, convidamos André Geraldo Carneiro de Oliveira, que é secretário substituto e diretor substituto da Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto do Tribunal de Contas da União. André, muito bom dia.
Bom dia, Adriano.
André, o que é que levou o Tribunal de Contas da União a fazer essa auditoria relacionada aos princípios estabelecidos pela Lei Rouanet, princípios que incluem incentivos fiscais e isenção de impostos para que empresas e pessoas físicas apoiem projetos na área cultural?
Bem, Adriano, a recente auditoria do Tribunal, que deu origem ao Acordo 2513/2018, ela foi concebida a partir de desdobramentos da operação denominada Boca Livre, realizada em 2016 pela Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público e a CGU. E também a partir de proposta de fiscalização e controle, oriunda da Câmara dos Deputados. Então, a investigação policial do Departamento da Polícia Federal baseou-se em material da CGU, no qual o órgão de controle apontou irregularidades com repercussão criminal em diversos projetos culturais apoiados por meio da Lei Rouanet. E esses projetos eram executados por entidades ligadas a um conglomerado empresarial chamado Grupo Bellini Cultural. Então, de acordo com a polícia, as fraudes eram no seguinte sentido: inexecução do projeto, superfaturamento, apresentação de notas fiscais frias e projetos duplicados. Então, dentro desse contexto, o tribunal iniciou sua auditoria. Então, foi definida uma amostra de 12 projetos que totalizaram R$ 127 milhões de reais que foram auditados.
Ou seja, essas irregularidades acabam penalizando toda a sociedade, porque é dinheiro que o governo abre mão de arrecadar para financiar projetos culturais, e quando há um problema como esse, toda a sociedade é prejudicada. Por quê? Porque o governo arrecada menos e aplica menos em áreas como saúde e educação. Bom, então a auditoria identificou esses problemas, né, André? E aí, o que que o Tribunal de Contas da União está recomendando para que problemas como esse, apontados por essa operação da Polícia Federal e também aí vistos pela auditoria do TCU, possam ser equacionados, possam ser solucionados?
Adriano, o tribunal ele tem uma competência legal de determinar aos seus órgãos jurisdicionados a adoção de medidas para correção de falhas ou problemas apontados. E, ao mesmo tempo, ele pode recomendar aos órgãos a adoção de providências quando ele identifica oportunidades de melhoria. Então, dentro dessa auditoria, foi proposto um conjunto de 13 determinações e 11 recomendações ao Ministério da Cultura, cada um endereçado a resolver um problema específico detectado. Então, e é importante consignar que essas determinações e recomendações não somente visam a solução dos problemas específicos detectados na auditoria, mas também a implementação de medidas estruturantes para o aperfeiçoamento de todo o processo de aprovação dos projetos culturais da Lei Rouanet. E também é importante consignar que, para cada uma dessas determinações e recomendações, o Ministério da Cultura possui um prazo específico para cumprimento. Então, dependendo da complexidade, ele tem 30 dias, 90 dias ou até um ano para resolver cada um dos problemas detectados. E findo esses prazos, o tribunal vai iniciar o que ele chama de monitoramento, onde ele vai verificar se as determinações e recomendações foram cumpridas e, o mais importante, se todo o processo de trabalho de captação de recursos e aprovação dos projetos culturais melhorou e está funcionando a contento.
Entendi. Então, o Ministério da Cultura recebe essas recomendações, essas orientações do Tribunal de Contas da União para aí solucionar esses problemas, esses gaps aí na aplicação da Lei Rouanet.
Correto.
Bem, André, o fato é que a Lei Rouanet está aí há quase 27 anos, é uma ideia muito interessante, tanto é que está há um bom tempo aí captando recursos ou permitindo a captação de recursos na área da cultura. Mas como qualquer lei, ainda mais uma lei que já dura tanto tempo, é uma lei que carece de aperfeiçoamentos até por conta da evolução da sociedade, dos procedimentos. Essa auditoria também faz recomendações, digamos assim, para o poder legislativo, para o Senado, para a Câmara, para aperfeiçoar a Lei Rouanet por meio aí de mudanças no texto da Lei Rouanet?
Adriano, é importante consignar que essa recente auditoria não teve um foco específico em verificar a adequabilidade da Lei Rouanet no que se refere ao financiamento da produção cultural. Mas, de toda forma, com base nas análises da própria auditoria e em fiscalizações anteriores do tribunal, é possível chegar a algumas conclusões importantes acerca da necessidade de aperfeiçoamentos, como você citou. Então, no voto condutor do acordo, o ministro Marcos Benquerer consignou que, da forma como a captação de recursos é promovida hoje, a iniciativa privada possui um papel determinante na escolha dos projetos que serão financiados, não havendo nenhuma imposição ou priorização de determinado trabalho pelo Ministério da Cultura. Então, nesse contexto, um possível aperfeiçoamento é a previsão legal de não destinação de recursos a eventos culturais com forte potencial lucrativo, bem como aqueles com capacidade de atrair investimentos suficientes, independente da renúncia fiscal. E outro possível aperfeiçoamento é a necessidade de maior estímulo à distribuição regional equitativa de recursos para execução de projetos culturais. Então, é necessário que os recursos hoje muito concentrados no Sul e Sudeste sejam descentralizados para as demais regiões do país, notadamente o Norte e Nordeste. E cabe registrar ainda que tanto a Lei Rouanet como o decreto que a regulamentou, o 5.761, não tratam de questões relacionadas à transparência da aplicação dos recursos e também à divulgação na internet das prestações de contas, aspecto fundamental para o controle social desses recursos. Então, considerando tudo isso, o plenário do tribunal recomendou à sua unidade técnica que, em prazo curto, brevemente, realize uma auditoria, dessa vez para especificamente avaliar o atingimento dos objetivos propostos para a Lei Rouanet, dentre eles a promoção da regionalização da produção cultural e artística no Brasil.
Ok, então aí são procedimentos que estão sendo sugeridos exatamente para que a Lei Rouanet seja mais eficiente, mais eficaz aí para cumprir seus objetivos. André Geraldo Carneiro de Oliveira, da Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto do Tribunal de Contas da União, muito obrigado pela entrevista. Bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Eu que agradeço.
Então tá aí. Hoje o tema da entrevista relacionada aí ao Tribunal de Contas da União é a aplicação da Lei Rouanet. Lei Rouanet, que está fazendo neste ano 27 anos e que estabelece aí o apoio à cultura. Então, a captação de recursos para projetos culturais, como filmes, peças de teatro, exposições, então aí festivais de dança e outros projetos culturais. Então, muito obrigado aí ao André Geraldo pelas informações.